Você está ouvindo Feijoada Completa.
Coisa bonita essa viola, hein? É coisa jogar. Viola é bonita demais, né, gente? Estamos de volta aqui com a nossa feijoada completa aqui na sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa mandando sua mensagem para o 61 999 789080. 61 999 789080 é o nosso WhatsApp aqui da Rádio Câmara, e você pode mandar sua crítica, sugestão, elogio, comentário, enfim, participe com a gente. Sempre bom ouvir a sua opinião sobre o nosso programa e sobre aquilo que a gente está trazendo aqui para você de conteúdo, né? Olha, essa canção que você está ouvindo ao fundo é Estradeiro, né? Tocada aí pelo Danilo Baião, violeiro lá de Belo Horizonte. Pois é, o pessoal fica brigando comigo que Minas Gerais... Bom, eu vou ter que pedir desculpa a todos os outros estados, porque o programa hoje realmente está bastante mineiro, né? Danilo Baião, que é violeiro lá de Belo Horizonte, está trazendo aí um pouco essa música que faz parte do álbum a Danilo Baião toca Almir Sater. E é canção muito legal esse Estradeiro, não é que bacana? Pois é, gente, olha, o que acontece é o seguinte, né? A gente tá sempre aí trazendo pra você música de boa qualidade, falando de música, porque esse programa é assim. É um programa que traz informação, mas traz boa música pra você, e por isso, o assunto música continua.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Ei, coisa bonita. Esta é a viola caipira, esta é a viola brasileira, né? Aliás, a gente sempre falando de violeiros aqui, nós já trouxemos alguns violeiros nesse programa, inclusive ano passado Chico Lobo esteve aqui com a gente. Por quê, gente? Olha, além de ser o Dia Mundial do Rock, né, que todo mundo sabe, o que nem todo mundo sabe, muita gente não sabe, é que o dia 13 de julho também é o Dia Nacional da Viola Caipira. Essa data ela foi escolhida para celebrar, né, essa tradição, por ser a data de nascimento do paulista Cornélio Pires, maestro, arranjador, né, instrumentista, e foi um folclorista também, um estudioso do folclore brasileiro, né? Ele é autor de mais de 20 livros, gente, sobre esse assunto. O Cornélio que registrou nesses livros o vocabulário, as músicas, os termos e as expressões usadas pelos caipiras, né? E foi exatamente por causa dele que em 1928 as primeiras gravações desses genuínos caipiras foram transformadas em disco, ou seja, né, foram as primeiras gravações ali da música caipira, os mesmos registros da música caipira. Então o Cornélio Pires, um estudioso que ajudou a fazer com que o Brasil passasse a conhecer, né, essa música feita no interior do país, que traz, né, essa beleza, e tá, por isso a data de nascimento dele, por isso a homenagem à viola caipira. E pra gente homenagear esse instrumento lindíssimo de 10 cordas, maravilhoso, né, a gente vai conversar agora, recebendo aqui, conversa agora com o Danilo Baião. O Danilo Baião, que é violeiro lá de Belo Horizonte, apaixonado por essas 10 cordas, né, e ele que gravou o seu primeiro álbum, né, em homenagem ao seu ídolo no instrumento, que é Almir Sater, né, o álbum que traz versões instrumentais para vários clássicos do grande Almir Sater, como Tocando em Frente, que a gente está ouvindo aí ao fundo, né. Vamos ouvir mais um pedacinho Tocando em Frente? Vai lá. Lindo demais, né? Essa canção que é do Almir Sater e Renato Teixeira. Danilo Baião, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente do nosso programa. E vamos falar de viola. Como é que você tá? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui.
Prazer é meu, Edson. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a sua produção, pelo contato, por viabilizar essa entrevista. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar falando nesse programa tão ouvido, tão, tão gostoso de se ouvir. Aliás, né, é uma sexta-feira, uma feijoada completa numa sexta-feira, é sensacional. E para mim é um orgulho participar desse programa, trazendo um trabalho meu. Né? Isso me envaidece muito e muito obrigado pelo convite.
Pois é, Danilo, coisa boa demais, bom demais ter você aqui no programa. Tava esperando justamente essa oportunidade, né? E esse Dia da Viola, que agora foi no dia 13 de julho, é uma oportunidade muito importante para a gente falar desse instrumento. E aí é que eu queria começar justamente do começo, né? Como é que surgiu essa sua paixão pela viola, pelas manifestações culturais desse povo sertanejo, né? Da música caipira? Você que viveu, se não me engano, a maior parte da sua vida em uma cidade grande, né? Como é que foi esse contato com o interior e essa paixão pela viola e pela música caipira, Danilo?
Sim, eu sou de Belo Horizonte, mas eu nasci e fui criado em Belo Horizonte. Mas o meu pai, ele, desde que eu era criança, ele tinha uma pequena propriedade rural. E eu, quando criança, amava ir para a fazenda, né, para a fazenda dele. E ele tinha um funcionário nessa fazenda que era doido comigo. Tudo que o cara fazia, ele me carregava na garupa, literalmente. Buscar o gado no pasto. Eu ia na garupa dele. Vamos fazendo isso aqui a cavalo, vamos. Vamos levar... Meu pai tirava um pouquinho de leite. Vamos levar o leite no ponto pro caminhão da cooperativa. Eu ia na carroceria. Vamos cortar capim pro gado. Eu ia com ele. Esse cara foi muito importante na minha infância. Ele gostava muito do Sérgio Reis.
Sim.
Então, por causa dele, eu passei a gostar do Sérgio Reis. E aí eu passei a gostar das músicas sertanejas, né? Dos grandes clássicos que o Sérgio Reis gravou. Aí... eu fui crescendo um pouquinho e quando eu fiz 13 anos, eu sou de 77, quando eu fiz 13 anos, minha tia me ligou falando assim, Danilo, você vai adorar uma novela que começou agora na Manchete, é a tal do Pantanal, que o Sérgio Reis está com aquele violeiro, eu lembro dela falando até hoje, aquele violeiro, como é que ele chama? Ah, Almir Sater. Aí, eu, como eu estudava de manhã, meu pai... não deixava dormir tarde, a novela começava às 9h30.
Uhum.
Então meu pai só deixava eu ver a novela na sexta-feira e no sábado, eu ficava louco. Aí eu assistia a novela meio que parcial, aí no ano seguinte, né, em 91, a Manchete reprisou às 7h30, aí eu acompanhei ela em loco, gravei muita coisa, aí eu conheci o Almir de verdade ali.
Uhum.
Né? Foi nessa fase que eu conheci o Almir, e ali eu já conheci muita música sertaneja por causa desse contato desse senhor, né, que foi funcionário do meu pai.
Sim.
Aí veio a novela Pantanal, aí eu conheci o Almir, e a paixão pela viola, como consequência, né?
Aham, aham. Agora, o Danilo, a viola é um instrumento muito peculiar, né, inclusive na questão de afinação, né, tem tipos diferentes de afinações e tudo. Quais são as suas referências, né, nesse instrumento? É óbvio que você vai falar do Almir, a gente ainda vai falar dele ainda, mas como é que você definiria o seu estilo e, inclusive, nessa questão de afinação? Como é que os violeiros escolhem? Quais são as suas referências nesse instrumento, hein?
As minhas referências... nessa história que eu comecei, né, que eu parei aí na novela, Quando eu fiz bem mais velho, quando 21 anos, eu vi um cara tocando viola caipira na minha frente. Eu apaixonei pela viola.
Uhum.
Aí, nessa data, meu pai estava muito doente.
Sim.
Aí eu guardei esse sonho. Aí meu pai partiu, aí passou o luto, passou toda a fase, né, da partida dele. Aí eu descobri um cara que hoje é um grande amigo, um grande irmão, que era tocador de viola. Então, a partir desse cara, ele me ajudou a comprar viola, que é um grande amigo meu, Fernando Viola.
Sim.
Aí, a partir dali, eu comecei a estudar fundo os violeiros, os grandes violeiros. Aí vem Tião Carreiro e Pardinho, vem Tonico Tinoco, vem Liu e Léo, Zique e Zeca, vem Zé Mulato e Cassiano, Carreiro e Carreirinho, Cacique e Pajé, Então, as minhas referências são essas grandes duplas. Eu acho que a viola tem duas grandes escolas, né? Que é a escola das grandes duplas e a escola dos violeiros que tocam sozinho, né? Que é o Almir, que trouxe uma linguagem muito diferente da viola.
É
o Renato Andrade ele traz muito essa língua... essa linguagem mais puxada para MPB.
Sim.
O Renato Andrade nem tanto, mas o Almir é MPB puro, né?
Exatamente.
Ele trouxe MPB na viola, assim, na veia. Então eu acho que a viola, para mim, ela tem essas duas grandes escolas.
É bacana mesmo. Agora, me conta aqui, por que você decidiu, então, homenagear o Almir no seu disco, nesse primeiro trabalho seu, fazendo um trabalho aí de música instrumental... Por que o Almir Sater foi o escolhido para poder ser o homenageado do seu disco?
Como eu te falei, assim, eu sempre consumi muito essas grandes duplas de viola e o Almir principalmente, né?
Uhum.
Sempre fui um grande consumidor, né? Aí eu em 99 que eu comprei a minha primeira viola, estudei muito. Toquei na Orquestra Mineira em 2004, 2008.
Legal.
Depois disso, eu tive um tempo que eu quase parei de tocar. Fiquei um tempo bem parado, quase uns 5 anos que minha viola quase não saiu de casa.
Uhum.
Do armário, quero dizer.
Sim.
Quando foi em 2018, 2019, eu falei, eu quero estudar, eu quero voltar a estudar música e voltar a ser um grande instrumentista. Eu quero estudar agora para valer, quero virar um profissionalzinho na viola.
Uhum.
Aí eu fui num domingo à noite que eu tava em casa, um frio, mês de agosto, início de agosto, bem
inverno. Nem agora.
Eu saí sozinho para ir no show do meu professor, Fernando Sodré. E nesse show, o baterista Neném, o Esdras Neném,
sim,
todo mundo conhece
Ferreira.
Ele aqui, né, em BH,
sim.
Fez um solo de bateria. Que a melodia dessa música, Estradeiro, que você tocou aí no início, caiu na minha cabeça, assim, em cima do solo da bateria dele. No dia seguinte, eu cheguei na casa do Sodré e falei, vamos fazer um disco homenageando o Almir? Só solando as músicas dele? E ele falou, cara, isso é muito inédito, que ideia legal que você teve. Cara, a partir daí surgiu a ideia e surgiu todo o trabalho que... frutificou, né? O disco pronto em 2023. Ano passado eu fiz um show de lançamento que, graças a Deus, foi muito bacana.
Uhum.
E eu tô aí divulgando esse disco, divulgando meu show. Danilo Baião toca Almir Sater e tá muito legal. Foi muito prazeroso fazer esse trabalho.
Pois é, com a produção do grande Ené Xavier, que é um dos melhores baixistas que eu conheço nesse Brasil afora.
O Ené Xavier... A produção foi de Fernando Sodré.
Fernando Sodré, né?
O Fernando Sodré, ele é um cara que muito diferenciado. Ele é um professor muito diferenciado. Ele é muito responsável pela viola ter outras línguas. Que o pessoal acha que a viola só é para tocar música caipira.
Uhum.
E longe disso.
E, aliás, eu ia até te perguntar isso, Danilo. Eu ia até te perguntar isso, porque essa questão de outros estilos, né? Por exemplo, o Almir é um doidão, né? Porque até blues ele faz na viola. Quer dizer, você acha que isso tira a identidade dela? Acho que não, né? O que você pensa disso?
De jeito nenhum. A viola é universal.
Uhum.
A viola tá aí para tocar qualquer estilo. É o que eu ia falar. O Almir é um exemplo disso. Ele foi o pioneiro aqui no Brasil nisso.
Uhum.
Por exemplo, a música, o disco que ele gravou em 89, que chama Rasta Bonito, é um disco que tem muito blues, tem a música que chama Rasta Bonito, que abre esse disco. É um blues na veia, né?
Uhum.
Depois ele compôs vários blues, instrumental. Tem uma música que ele trouxe de Nashville, que é uma influência muito forte do Almir,
uhum.
que chama O Ganso, que tá no disco... Agora, se não me engano, o Ganso está no disco Terra de Sonhos, de 1994. Eu acho que é isso mesmo.
Uhum.
Se minha memória não estiver me traindo. Aqui está no disco Terra de Sonhos, de 94. Então ele gravou muito blues na viola, ele trouxe essa linguagem diferenciada para viola. E eu tenho um orgulho, o privilégio de estudar com o Fernando Sodré, que leva a viola para o choro. Uhum. Ele sempre se apresenta em rodas de choro aqui de Belo Horizonte com a viola caipira.
Isso é muito então legal.
Ele toca rock na viola caipira, então a viola é um instrumento que é visto como um instrumento de música sertaneja, mas é um instrumento muito universal e tem um timbre maravilhoso. Eu sou muito apaixonado com o timbre dela, eu acho que se toca tudo na viola caipira.
Perfeito, perfeito. Danilo Baião conversando com a gente, violeiro, ele que tem esse trabalho, tá nas plataformas, você pode ir lá, né, Spotify, Apple Music, Deezer e tudo mais, pode ir lá buscar o disco, que se chama Danilo Baião, Baião com Y, no meio. Danilo Baião toca Almir Sater, vale a pena, um disco super bacana, um disco instrumental, eu que sou apaixonado com música instrumental, apaixonado com viola instrumental também, então é um disco, é um prato cheio para quem curte uma boa música, e lembrando desse grande gênio da música que é Almir Sater e o Danilo fazendo essa homenagem a ele. Danilo, quero agradecer demais a sua presença aqui no programa, continue com sucesso, que eu sei que você já está tendo, e muito sucesso no seu trabalho. Espero que você produza outros álbuns e a gente vai sempre, com certeza, trazer você aqui no programa para poder falar dessa música tão bacana que é a música brasileira, que é a música que é a viola brasileira. Grande abraço para você. Obrigado por ter participado aqui com a gente.
Ô Edson, eu queria só corrigir uma informação.
Perfeito.
Você citou o Enéas Xavier. O Enéas Xavier não foi o produtor. Quem foi o produtor foi o Sodré. E o Enéas foi o baixista do disco.
Do disco,
ele,
né,
fez o baixo e o piano no disco. Uhum. E ele foi um dos responsáveis. Ele e o Serginho Silva, que fez a percussão do disco. Ambos foram responsáveis por me ensinar a tocar em banda, o que me proporcionou a possibilidade de fazer o show de lançamento.
Ah, bacana.
Eu devo muito a esses dois são monstros. Eu tenho muita felicidade tê-los do meu lado e gratidão eterna por esses dois, o Enéas e o Serginho.
Bom demais.
Demais.
Bom demais. É isso, Danilo. Grande abraço para você. Então tá corrigido aí o produtor Fernando Sodré, o Fernando Viola, que é inclusive o professor de viola do Danilo Baião.
O Danilo, Fernando Sodré, né? O Fernando, isso. Fernando Viola foi um grande amigo meu, um querido amigo, me ajudou a comprar viola. E hoje eu estudo com o Fernando Sodré. São dois Fernandos.
São dois Fernandos na sua vida.
E o Fernando,
né,
Viola também é um grande violeiro.
Pois é. É isso, Danilo. Grande abraço para você aí e tudo de bom.
Obrigado, Edson, pelo convite. Obrigado, ouvintes. Obrigado pela sua produção e valeu demais. Estamos
valeu.
À disposição.
Tá joia. Grande abraço. Tudo de bom.
Valeu.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Danilo Baião conversando com a gente, né, nesta jornada aqui, falando um pouco sobre a viola caipira, sobre a viola, esse instrumento que realmente, né, é de uma versatilidade impressionante. A gente viu isso aqui com nomes como Chico Lobo, aliás, os repentes nordestinos com a viola também, coisas muito legais. Enfim, né, vários usos aí desse instrumento. Bom, nós vamos fechar o programa de hoje, vamos lá? Vamos fechar o programa de hoje com esta belezura, Capim de Ribanceira, com o Danilo Baião tocando Almir Sater, fechando o nosso Feijoada Completa desta semana. O nosso programa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do José Adilson, a equipe de televisão que fica com a gente aqui para as nossas redes sociais, né? O Guilherme Caetano, o José Antônio, o Mineirinho, Eduardo Barbosa, todo o pessoal que participa aqui com a gente do nosso programa. O Feijoada Completa faz uma pausa de 2 semanas, então nós vamos estar de volta no dia 8 de agosto. Na sexta-feira, 8 de agosto, a gente está de volta aqui no programa. Pausinha para um descanso e eu quero agradecer muito sempre a presença de cada um de vocês, a audiência de cada um de vocês. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus e fiquem aí com Danilo Baião, com esse som delicioso, Capim de Ribanceira. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.